Olá, meu nome é Tobias e eu estou gravando isso no hospital, deitado em uma cama em um quarto. A partir de agora tenho 3 costelas quebradas e perdi um olho e tenho a porra de um implante na espinha para poder andar. Eu não sei ao certo como começar, mas saiba que eu estou seguro e recebendo tratamento. No entanto, eu cheguei a esse ponto de uma forma inesperada e gostaria de me concentrar nessa mensagem que estou gravando para você. Há cerca de 2 meses eu passei por uma cirurgia para tratar uma infecção desconhecida chamada endofatalmite. Ela surgiu repetidamente e após 3 dias de intensa dor, eu busquei ajuda médica. Infelizmente, descobri que meu olho precisaria ser removido, pois a infecção estava muito avançada para ser tratada e estava basicamente deteriorando. Essa cirurgia, ela me traumatizou. O médico explicou que eu perderia a percepção de profundidade, o que significa que eu não poderia mais praticar atividades como jogar dardos ou sinuca, entre outras. Não é apenas como fechar um olho e tentar fazer as coisas, é como perder metade do que você pode ver e forçar a outra metade a se ajustar. Durante uma consulta médica de rotina, eu fui abordado por um homem que se apresentou como Dr. Taylor, alguém importante no campo da medicina. Ele era mais alto e musculoso do que eu, com um sotaque difícil de identificar e cabelos pretos. Vestia um uniforme médico com o botão de cima desabotoado, mostrando uma camisa por baixo. Ele me levou para uma sala do prédio para um exame secundário que aparentemente havia sido solicitado, embora eu não me lembrasse de ter feito tal pedido. Durante o exame, ele fez várias perguntas sobre como eu me sentia após perder o olho. E eu respondi sinceramente, dizendo que estava enfrentando grandes dificuldades para me adaptar e eu mal conseguia realizar tarefas simples ou apenas me divertir. Foi nesse momento que o Dr. Taylor me ofereceu uma alternativa. Ele me deu um cartão com a inscrição Technicologic, que aparentemente ajudava pessoas como eu, que estavam enfrentando dificuldades, a se adaptar à perda de membros e sentidos. No dia seguinte, eu fui ao prédio indicado, que parecia mais um armazém estranho do que um hospital. Tive que dirigir 3 quilômetros para chegar lá, e os moradores da cidade me deram instruções sobre como chegar. Nada suspeito. Na recepção do prédio, eu fui recebido pelo Dr. Taylor e o seu assistente, que me informaram que eu havia sido selecionado para uma cirurgia experimental. O mais estranho de tudo foi que eles não me cobraram um alto preço pela cirurgia. Pelo contrário, me pagariam 10 mil dólares para realizá-la. Foi como se eu fosse um rato de laboratório, ou, nas palavras dele, um teste de um dia. Bem, eu sei que a maioria das pessoas provavelmente diria não. Quero dizer, estava prestes a assinar o contrato naquele momento que continha todas as cláusulas interessantes sobre o que poderiam fazer comigo. Era algo que eu poderia recusar, mas as palavras ecoavam na minha mente. Esse contrato, no entanto, nunca mencionava os riscos envolvidos, o que me levou a questionar se eu estava me envolvendo em algo que poderia ser, digamos, desonesto. No entanto, eu acabei não resistindo e assinei a linha pontilhada. Com um certo orgulho, o Dr. Taylor sorriu satisfeito enquanto eu perdi a consciência. Um dos funcionários dele passou um pano com clorofórmio no meu nariz. De repente, eu estava em uma cirurgia sem o meu conhecimento. Então, ela começou. Quando acordei, estava em uma cama de hospital. O quarto estava limpo e o cobertor era macio. Eu me sentia bem, como se tivesse sido bem recepcionado. Mesmo sabendo o que havia acontecido comigo, eu levantei e fui até a mesa médica, onde encontrei um copo de água e 2 comprimidos para dor, além de um bilhete do próprio Dr. Taylor. O bilhete dizia: Olá, desculpa fazer isso com você. Eu tive que me certificar de que você não iria desistir. Então, eu voltei para explicar. Você foi selecionado manualmente para se submeter à própria experiência percentual da DPE, da Technicologic. Para começar, o seu depósito já foi transferido. E a transação não foi negada. Agora você é 10 mil vezes mais rico. O DPE, ele é um experimento muito especial, vendo como um ser humano reagirá ao conhecimento dos perigos que o cercam. O dispositivo biônico instalado no lado esquerdo onde antes era seu olho, está especialmente equipado para ler e reconhecer a área ao seu redor, atualizando-se automaticamente quando algo estiver próximo que possa causar danos à sua mente, até mesmo ao seu corpo ou à sua alma. Você pode até vê-lo agora, o pequeno bloco percentual no canto superior esquerdo da sua visão, pequeno o suficiente para não incomodá-lo. Essa porcentagem é um denominador simples da sua chance atual de estar na presença de algo ou alguém que quer você morto. Bom, suas ações diante de um assunto ou algo perigoso resultarão nas nossas pesquisas, simplesmente reagindo de acordo com o que você vê. Desejamos reparar todas as ações que se associarem à sua morte e descobrir como isso afeta a vida diária de uma pessoa. Bom, esperamos ter notícias suas em breve. Assinado, Dr. Taylor. Como você pode ver, a nota foi bastante útil para explicar o que eu esperava ver. Era uma pequena caixa azul flutuando em uma posição que permaneceu completamente estacionária. Não importa para onde eu olhasse, o número 0% em pequenas letras brancas estava presente. Fechei os olhos suspirando e percebi que dentro das minhas próprias pálpebras, o número aumentou para 1%, apenas reduzindo quando eu abri os olhos novamente. Piscar não causava isso, apenas fechar os meus olhos por períodos de tempo. Andar pela sala teve resultados diferentes. O número permaneceu em zero, enquanto eu caminhava pela sala, mas quando me aproximei da janela, o número começou a aumentar no ritmo de um caracol, atingindo o máximo de 5%. Quando encostei a testa na janela, eu percebi que estava apenas 2 andares acima do chão. Cair dali não me mataria, mas provavelmente quebraria o meu tornozelo. Foi somente quando parei para pensar no que estava acontecendo que eu percebi que o experimento da porcentagem de morte tinha como objetivo me mostrar os verdadeiros perigos do mundo. Eu não precisava me matar, apenas me causar danos, como o Dr. Taylor havia mencionado em sua nota. Eu passei a semana seguinte tentando me acostumar a ver aquela porcentagem aumentando e diminuindo em todos os lugares. Olhar em volta e ver a caixa azul com o número não era algo agradável, a menos que eu não me concentrasse nela. Quando me acostumei a ignorá-la, eu comecei a me recuperar do que aconteceu. Voltei ao trabalho e retomei os meus hobbies. As 2 semanas de inatividade foram necessárias, mas no meu primeiro dia de volta ao trabalho, algo interessante aconteceu. Tudo estava indo bem até eu entrar no meu carro. Pela primeira vez em quase 2 meses, a porcentagem subiu para 20%. Eu fiquei surpreso. Eu nunca tive problemas na estrada. E eu sei que eu não dirigi há muito tempo devido ao meu olho perdido, mas eu nunca pensei que estivesse enferrujado dessa forma. Dizem que dirigir é como andar de bicicleta. Você nunca se esquece. Então, eu liguei o carro e me concentrei no número e minha visão. Quando saí da garagem, o número aumentou para 30%. Eu pisei no freio, pois eu não acreditava no que o número queria me dizer. Aquilo não podia estar correto. Pelo menos, foi o que eu disse a mim mesmo. Lembro-me de ficar completamente paralisado tentando olhar para aqueles números, mas sem conseguir focar neles. Piscar não ajudou. O número permaneceu em minha visão como um pixel morto em um monitor, sempre presente e sempre fora do lugar. Sabe, eu não podia me dar o luxo de não usar o meu carro, pois meu trabalho ficava 30 minutos de caminhada da minha casa, mas de carro eu levaria apenas 10. Como já estava quase atrasado, eu precisava sair. Mesmo vendo aqueles números, a minha mão continuou rígida ao volante, implorando a mim mesmo para não soltá-lo, porque eu precisava chegar ao trabalho. Foi então que eu recebi uma ligação que abalou a minha estrutura. Era meu chefe perguntando onde eu estava e se eu estava a caminho. Eu disse a ele que já estava indo, e quando ele me perguntou onde eu estava, fiquei com muito medo de explicar que havia um número azul indicando que eu tinha 30% de chance de morrer se eu fosse trabalhar naquele dia. É claro que essa desculpa nunca funcionaria, então inventei um local e disse a ele que estava um pouco receoso de dirigir, já que fazia 2 meses que eu não tocava no volante, então eu não queria causar algum acidente. Felizmente, o meu chefe ele sempre foi compreensivo e me disse para levar o tempo que eu precisasse para chegar, contanto que eu conseguisse entrar no trabalho em algum momento da semana. Foi assim que eu desisti de ir de carro e acabei caminhando para o trabalho, o que levou 1 hora. Devido à porcentagem ficar aumentando, eu tive que ficar parando algumas vezes. Mas era bem melhor do que correr o risco que fosse desnecessário. Enquanto caminhava, a porcentagem ficava louca, subindo de 0 para 40% em questões de momentos, especialmente quando eu atravessava a rua. O pico foi de 42% quando eu passei por um beco e fiz contato visual com um cachorro acorrentado. Corri imediatamente na direção oposta, evitando esbarrar em um cavalheiro idoso, muito confuso, que também viu o mesmo cachorro, e encolheu os ombros. Eu estava me sentindo como uma pessoa louca. Quando finalmente cheguei ao trabalho, o meu chefe me encontrou na porta com um cartão e um aperto de mão, dizendo que estava orgulhoso de mim por ser um exemplo tão respeitável de dedicação ao trabalho. Quando eu ia responder, olhando nos olhos dele e abrindo a boca para agradecer, eu congelei. O número mudou para 14%. Foi angustiante como o meu respeito pelo meu chefe transformou rapidamente em medo. O que ele estava escondendo de mim? Por que o número mudou? Mas não era apenas com ele. Ao passar pelo recepcionista, 9%. Pelo homem careca no cubículo em L, 10%. Pela mulher bonita com quem eu gostava de conversar, 4%. Todos no prédio pareciam ter algo contra mim. Mas por quê? Eu não sabia como reagir a isso. Mas ficou ainda mais evidente quando eu entrei no elevador e encontrei o policial Dennison. Ele era chefe de segurança. Ele estava ouvindo música. Apertei o botão para o 12º andar, onde ficava o meu escritório, e o elevador começou a subir. De repente, o número subiu para 10%. Pensei que talvez fosse por causa do balanço das molas do elevador. Então, aumentou para 20%. Depois, 30%. Eu olhei ao redor me perguntando por que o número estava aumentando. Até que me virei e vi o policial Dennison parado lá, apenas olhando para trás da minha cabeça. O número subiu para 50% e ficou vermelho de repente, me alertando para a mudança repentina. Eu respirei fundo e dei um passo em pânico para trás. Não havia como escapar. Pensei que fosse apenas uma falha. Algo tinha que estar errado. Dennison notou meu olhar de desconforto, então tirou um fone de ouvido e me perguntou se algo estava errado. Ao fazer isso, o número aumentou para 65%. Sem saber o que fazer, eu perguntei diretamente a ele se ele iria me machucar. O número subiu para 75%. O seu rosto ficou confuso. Em seguida, mudou para um sorriso repentino e presunçoso. Como você sabe? Ele me perguntou. O número aumentou para 90%. Saber o quê? Eu perguntei. O número chegou a 95%. Que eu vou te machucar. Ele disse, e o número atingiu 100%. Eu não fui rápido o suficiente para apertar o botão de abrir o elevador. Ele se jogou em mim, me estrangulando e me segurando com as mãos que eram fortes demais para que eu me soltasse. Eu peguei o cacetete na lateral do cinto dele e balançando para fora, tentando bater com força na mandíbula dele. O número da minha visão mais uma vez enlouqueceu. Enquanto me afastava dele, eu bati a mão no botão de parada de emergência. Ele me agarrou novamente, me puxando para o chão e batendo meu rosto contra ele. Dennison era maior que eu, mais forte que eu, e ele poderia ter me matado se não estivesse me fazendo sofrer. O elevador parou e abriu a porta. No andar que paramos tinha pessoas, e isso foi bom. O que não foi bom foi que ele não parou quando me libertei. Eu o chutei e gritei por socorro. Ele me agarrou pela camisa, me colocou no chão e segurou meus braços e colocou seu joelho sobre minhas costelas. Instantaneamente, todo o movimento abaixo das minhas pernas foi se esvaindo. Eu nem pude ouvir o som de algo quebrando. Era simplesmente como se ele tivesse acabado de desligar o interruptor. Foi quando eu senti agarrar o meu pescoço novamente, me estrangulando com todas as suas forças, como se ele estivesse tentando quebrar o meu pescoço ao invés de me sufocar. Por sorte, outra pessoa tomou uma ação mais intensa, pegando uma pasta em cima da mesa e acertando a sua cara. Foram necessários 5 pessoas para segurá-lo, mas isso não o parou. Em vez de violência, ele começou a me ofender e me insultar, dizendo que eu nunca deveria ter nascido e que eu não fui feito para essa cidade. Eu só fiquei lá, em silêncio, vendo continuar gritando comigo, tomando todos os palavrões raciais possíveis que ele conseguia usar. Suponho que eu deveria ter mencionado que eu sou descendente de afro-americano. Dennison era branco de raça ariana. Trabalhamos juntos por 3 anos e eu nunca notei que ele tinha esse tipo de ódio comigo, ou até mesmo com a minha família. Logo depois que a polícia chegou, eu estava sendo colocado em uma maca para o hospital. Eles fizeram testes em mim para ver como poderiam tentar me reparar. Eu não deveria me surpreender, mas encontraram o globo ocular, aquele com o experimento de porcentagem da morte instalado. Acontece que aquilo era ilegal, e as pessoas que o fizeram não tinham permissão e possuíam muitos equipamentos ilegais para fazê-lo funcionar dessa maneira. Muitos dos quais, policiais já estavam procurando no mercado negro. Durante a cirurgia nas costas, eles também removeram o dispositivo biônico e agora a polícia mantém sob custódia. E, para ser sincero, eu não sinto falta disso. Ter medo não era algo que eu estava gostando. Saber que todos que eu conheço, inclusive o policial Dennison, tinham alguma porcentagem de vontade de me matar, aquilo abriu os meus olhos e revelou o que mais me dói. A ideia de que eu não posso andar na rua sem que alguém me olhe e tenha a possibilidade de me atacar. Sabe? Talvez seja melhor ficar recluso, mesmo que isso signifique viver menos. Mas, mesmo sendo uma pessoa desconhecida, parece que eu estou no meio de um mar, onde estou cercado por tubarões, só esperando o momento certo para me atacar. A minha vida nunca mais foi a mesma.